Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e converso a partir de agora com o juiz de direito substituto da 9ª Vara Civil de Curitiba, Pedro Roderjan Rezende. E nós vamos falar sobre as atividades abusivas dos serviços de telemarketing. Muito boa tarde, seja bem-vindo, magistrado.
Boa tarde, Patrícia. Sempre um prazer e uma honra estar aqui conversando contigo.
Muito bom para nós também. Doutor Pedro, ligações insistentes e inconvenientes de bancos, empresas de cartão de crédito, financeiras e operadoras de telefonia e internet, que mesmo quando o cliente, cidadão, diz não ter interesse no produto ou no serviço oferecido, essas ligações continuam sendo feitas, e isso em qualquer horário. Isso é um resumo do telemarketing abusivo e que, infelizmente, é uma prática que vem crescendo, magistrado, e infernizando a vida dos consumidores brasileiros?
Pois realmente, Patrícia, a questão do telemarketing é algo que tem despertado muita atenção, não só dos profissionais do direito, mas de toda a sociedade. As ligações reiteradas, elas não, acho que todo mundo tem alguma história envolvendo telemarketing abusivo, né? Não respeita nem cor, credo, classe social, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo já passou por ter alguma experiência negativa envolvendo o abuso no telemarketing.
Sim, magistrado, são ligações com pedidos diversos, avisos de cobrança, ofertas de crédito consignado, vendas de carros, também assinaturas de revistas. A pergunta principal é: como que os dados dos cidadãos são obtidos?
Essa é uma excelente pergunta. Eles são disponibilizados através de algum banco de dados. A questão é, da onde vem esse banco de dados? Se eu faço um cadastro no banco, sou correntista, e esse banco me liga, ele já tem essas informações. Mas, e empresas que obtêm esses bancos de dados de outras? E aqui a gente faz uma ligação com uma lei importantíssima, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
Uhum.
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já tem uns 3 anos, e ela veda a utilização dos dados sensíveis, aqueles dados envolvendo as nossas características, sem a nossa permissão. Então, na teoria, nenhuma empresa poderia utilizar o nosso telefone sem a nossa autorização expressa. Claro que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda é recente, ela é de 2019, mas ela ainda estamos caminhando a passos curtos, né, para a sua regulamentação e total aplicação. Em um futuro próximo, eu acredito que qualquer ligação só deverá ser feita se houver autorização expressa, sob pena de responsabilização da empresa que está efetuando ligação.
Existe lei que proíbe essas ligações de telemarketing, magistrado?
Não existe. Na verdade, a atividade de telemarketing, ela não é proibida, né? É uma atividade que acaba, assim, gera diversos empregos. E o telemarketing, sim, não é um problema. O problema é a utilização abusiva desse instrumento. A Anatel, o órgão regulador das comunicações, ela tem também se preocupado com essa utilização abusiva e tem realizado uma série de regulamentações a fim de restringir esse uso abusivo do telemarketing.
Bom, então é possível buscar caminhos a partir de normas existentes, não é mesmo? Para cessar ou pelo menos minimizar os problemas decorrentes do telemarketing abusivo.
Sim, com certeza. Existem instrumentos vinculados tanto à Secretaria Nacional do Consumidor, quanto ao PROCON, quanto até à própria Anatel. Então, existem canais de comunicações, e um deles, até vou registrar aqui, é pela internet, denuncia-telemarketing.mj.gov.br. Se o nosso ouvinte está sofrendo com telemarketing abusivo, ligações reiteradas, ligações realizadas fora do horário, esse site é diretamente da Secretaria Nacional do Consumidor e vinculado à Anatel também. É possível fazer denúncias envolvendo essa questão.
Essas denúncias daí são apuradas e encaminhadas a outros órgãos, como o PROCON também?
Sim, elas são apuradas. O consumidor ele deve tem todo um formulário no qual tem que indicar quando foram as ligações, tudo, no, o número, seus dados, tudo, para fim de tentar fazer uma reclamação administrativa. Então, esses protocolos perante a Secretaria Nacional do Consumidor, PROCON, Anatel, são as primeiras medidas que o consumidor deve adotar caso ele se sinta que a atividade ali está sendo passando dos limites dos aceitáveis.
Sim, além disso, existe a possibilidade de processar uma empresa de telemarketing?
Com certeza, existe, né? A possibilidade de ajuizar uma ação, ela sempre é autorizada. Esses canais administrativos, no PROCON, na Secretaria Nacional do Consumidor, na Anatel, são instrumentos, às vezes, até mais céleres que o ajuizamento de uma ação. Entretanto, se eles não forem eficazes, nada obsta, aliás, é de todo recomendável, o ajuizamento de uma ação na justiça. Por exemplo, uns anos atrás, não sei se você lembra, Patrícia, foi divulgado um site Não Perturbe, e eu lembro que, né, eu tinha que registrar teu número e com a promessa que seriam, né, vedadas ligações. Eu mesmo me cadastrei lá na primeira semana, e aí foi algo que não deu certo. Né? Apesar de existir até hoje o site Não Perturbe, as empresas, infelizmente, não acabam sendo vinculadas àquilo e a atividade abusiva do telemarketing persiste. Caso esses canais administrativos não surtam êxito, a via da justiça, sem dúvida, ela é recomendável e deve ser realizada.
Em caso de procurar a justiça, magistrado, é importante o cidadão, o cliente, recolher, né, pegar provas como gravações dessas ligações, identificação de dias, de horários, não é? Tem gente que fica tentando contar o dia inteirinho, quantas ligações ele recebeu no celular e pegar isso como prova, ou não é necessário isso?
Quanto mais subsídio que você tiver para balizar teu pedido, para fundamentar teu pedido, para amparar teu pedido, melhor. Isso no celular até é simples, porque você pode pegar ali a lista de chamadas recebidas e ali vai estar números estranhos, né, diferentes, e são aqueles números que são os números utilizados pelo telemarketing. E aí você faz o print daquilo e demonstra, olha, esse número estranho aqui que é de telemarketing, e aí vai caber à empresa dizer que aquele número não é dela, né, ou então que não foi ela que ligou. Dentro do contexto da inversão do ônus da prova. Né? Essas ligações, elas, na verdade, elas são feitas através de robôs, né? Os chamados robocalls, que também eles acabaram sofrendo uma regulamentação da Anatel a fim de evitar aquelas chamadas que você atende e ninguém, né, responde. Né? Você, com certeza, ouvinte, você, Patrícia, já deve ter recebido uma dessas, aquelas chamadas mudas, né? Então, também foi objeto de regulamentação, e essas chamadas que são reiteradas, feitas por robôs, feitas por programas, ali elas acabam registrando o número, as chamadas recebidas, faz um print daquilo, vai salvando a partir do momento que acabou a paciência, chama o advogado. Ou vai no juizado você mesmo, porque no juizado não é necessário ali o assistente de advogado.
Uma outra norma também, uma outra determinação da Anatel, magistrado, da Agência Nacional de Telecomunicações, foi aquela questão do prefixo 0303, que teria que ser obrigatório para todos os números usados que oferecem produtos e serviços. Mas isso também não ocorre, não é mesmo? Ainda, pelo menos.
Sim, essa determinação ela foi feita pelo ato 10.413 em 2021 da Anatel, né, o prefixo 0303. As empresas, as operadoras, elas pediram um prazo para se adaptarem, então ainda está naquele, digamos, período de adaptação. Essa prefixo 0303 já é uma ajuda, um instrumento grande para contribuir com o abuso, evitar, né, o abuso do telemarketing. Afinal, você consegue identificar facilmente ali que está sendo feito. Mas ainda está sendo um caminho a ser percorrido. Né? E ainda só com a constante reclamação das pessoas atingidas na Anatel, no PROCON, que isso vai surtir efeito. que as empresas pensam com o bolso, né? Então, quanto mais elas se incomodarem, mais elas vão se adequar. E quanto mais elas se adequarem, vai ser mais benéfico para o consumidor, que vai ter seus direitos respeitados.
Então, voltando ao assunto, magistrado, de como que essas empresas de telemarketing conseguem os nossos dados, voltando ao assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, existe algum outro canal, alguma outra maneira, né, do cidadão, além de denunciar essas ligações abusivas, existe alguma outra maneira de, através da LGPD, o cidadão conseguir indenização pelos danos morais causados por ter aí o seu número vazado, né, ou passado para outras empresas?
Sim, existe. Na verdade, hoje, né, a informação vale dinheiro, né? Se você pensar, o Facebook, por exemplo, de onde que ela tira todo aquele dinheiro se o Facebook é gratuito? É só dos anúncios? Não, o Facebook, ele negocia os dados das pessoas que têm perfil. Isso para demonstrar o quão importante é a proteção dos nossos dados pessoais através da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem dois caminhos, né? Um, através de denúncia feita à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, prevista na LGPD, né? Essa denúncia, né, de violações à LGPD feita à Autoridade Nacional geram punições administrativas, ou seja, multas, né, àquela empresa e outras, enfim, penalidades no âmbito administrativo, a empresa que violou os dados sensíveis dos consumidores. Para o consumidor, entretanto, ainda a jurisprudência, como a lei é muito nova ainda, não existe uma jurisprudência solidificada se essa violação gera dano moral e em qual grau. Entretanto, para a gente descobrir isso, é só indo até o Poder Judiciário. Eu tenho, com certeza, uma violação aos dados sensíveis, dados relacionados a tua pessoa, entre eles teu número de telefone, é possível gerar, sim, uma indenização por essa violação. Eu tenho, dentro do contexto da LGPD, eu preciso autorizar que a empresa utilize meu telefone. Eu preciso autorizar que ela me ligue. Se ela faz essa minha autorização, já está havendo uma ofensa. E se há ofensa, deve haver um direito de reparação, que pode, sim, ser feito, manejado no Poder Judiciário.
Agora, o mais importante de tudo, magistrado, é realmente o consumidor saber que ele tem direito de não receber essas ligações abusivas e que ele pode procurar, né? O senhor já citou lá no começo da nossa entrevista, a Secretaria Nacional do Consumidor.
Exatamente, Patrícia. Como eu havia comentado anteriormente, as empresas, elas têm um raciocínio puramente econômico. Se está valendo a pena financeiramente, elas vão continuar fazendo. Então, para que aquilo passe a não valer mais a pena para elas, o consumidor, ele deve ir atrás dos seus direitos, deve incomodar, deve fazer reclamações perante a Secretaria Nacional do Consumidor, deve fazer reclamações na Anatel. No site da Anatel tem um canal de denúncias e de reclamações. Deve fazer reclamações no PROCON, e se isso não surtir efeito, procurar o Poder Judiciário. Que só quando financeiramente não for mais viável, não for mais interessante para as empresas burlarem as regulamentações do telemarketing, efetuando telemarketing abusivo, só aí que talvez o direito dos consumidores venham a ser respeitados. E o consumidor deve fazer valer seus direitos.
Na esfera do Poder Judiciário, o consumidor pode procurar, por exemplo, os juizados especiais?
Pode, sim. Os juizados especiais, eles não têm custos, né? Os juizados especiais, o próprio consumidor pode fazer reclamação sem advogado se o pedido for até 20 salários mínimos. Ou seja, é um veículo ali dentro do Poder Judiciário adequado, né, para essa finalidade, sem prejuízo também de ajuizar daí procurando advogado, assistente de advogado, diretamente na vara civil. Mas, assim, ambos os canais do Poder Judiciário estão ali disponíveis, né, para essa finalidade.
Correto. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente e deixá-lo à vontade para os seus comentários finais, magistrado.
Eu que agradeço, Patrícia. Sempre uma honra e um privilégio conversar contigo. A questão do telemarketing é uma questão que ela demanda uma conversa, ela demanda uma atenção especial não só dos órgãos relacionados à proteção do consumidor e à regulamentação das telecomunicações, como, sobretudo, do Poder Judiciário, né? É uma demanda que são pequenas violações que geram um prejuízo em massa, multifacetado, e que, com certeza, demanda uma atenção do Poder Judiciário para que o direito dos consumidores sejam preservados. Todo mundo é consumidor, né? Todos os cidadãos brasileiros são, em algum momento, consumidor. Então, o direito do consumidor, ele é sagrado, ele deve ser respeitado e ele deve ser objeto de especial atenção do Poder Judiciário, mas, para isso, o consumidor, ele não pode ficar quieto. Ele tem que ir atrás dos seus direitos sempre.
Muito bom. Quero agradecer novamente. Obrigada pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço, Patrícia. É um prazer, mais uma vez, conversar contigo.
Muito bom. E até uma próxima, Dr. Pedro.
Até mais.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o juiz de direito substituto da 9ª Vara Civil de Curitiba, Dr. Pedro Roderjan Rezende, e nós falamos, ele trouxe orientações de como enfrentar o problema do telemarketing abusivo, os direitos do consumidor com relação às atividades abusivas das empresas de telemarketing. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.